Conversas à Afiada. À sexta-feira, das 19h às 20h. Três opiniões diferentes, numa conversa semanal sobre a região. Repetição aos domingos, das 11 ao meio-dia e à segunda-feira, às 23 horas. Conversas à Afiada. A atualidade sobre a região.
Olá, bem-vindos. Conversas à Afiada, de novo na sua companhia, depois de mais uma semana, e já em junho estamos nos meses dos Santos Populares e também, aqui por perto, no mês da Feira Nacional de Agricultura, que normalmente acontece sempre na primeira semana de junho. Luís Carvalho, Paulo Chora e Vítor Verjão já estão preparados há bastante tempo para gravar o programa que hoje passa aqui na RCA Ribatejo, em que vamos descortinar o que se pode dizer e daquilo que se conhece sobre a Feira Nacional da Agricultura, Feira do Ribatejo 2026, e ainda também sobre a greve geral. Antes disto, e destes temas que são os temas maiores desta conversa, temos, como é habitual também, as notas mais breves que compridas, veremos se será assim, que o Luís, o Paulo e o Vítor terão para partilhar com os nossos ouvintes. A começar hoje pelo Paulo Chora, bem-vindo, tens uma notinha para partilhar.
Olha, tenho uma notinha para partilhar, porque em muito feliz ocasião a Assembleia da República aprovou por unanimidade e aparentemente aclamação um voto de saudação ao rancho folclórico do Val de Santarém por ocasião do seu 70º aniversário, e no texto que fundamenta esta resolução da Assembleia é levantado algum do percurso que o rancho tem feito ao longo dos seus 70 anos. E é importante, até pela ligação que a própria Assembleia, como a Casa da Democracia que nos representa a todos nós, tem para com os movimentos populares, lembrar-se, se calhar muito raramente e de quando em quando, de instituições como de pequenas vilas do centro ribatejano, como é esta do Val de Santarém.
Muito bem, fica essa nota também. Já agora, sabes se foi só a esse grupo ou se os outros quatro grupos, mais quatro grupos que fazem 70 anos este ano, se também foram contemplados com esse reconhecimento?
Eu penso que a Assembleia não fez esse gesto, ou não faz normalmente esse gesto em catadupa, e portanto, digamos que este grupo conseguiu se calhar chegar com mais facilidade ao contacto com um ou com outro deputado com alguma ligação à terra ou alguma ligação ao grupo, e portanto não sei se se vão lembrar de não ter lá nenhum mapa de quando é que as instituições fazem 70 anos para fazerem o voto nessas alturas.
Pensava eu, com a minha ingenuidade, que sendo o grupo parlamentar do PSD a fazer isso para, e sendo da região, sendo só com um grupo, se tem 5, sempre era um reconhecimento para os 5.
Então, as pessoas que trabalham no grupo parlamentar do PSD são tão humanas como as outras. Tu que estás ligado muito ao movimento folclórico, sabes que há 5 grupos que neste ano fazem 70 anos.
Exato.
Eu não fazia, até ouvi falar deste voto, não fazia a mínima ideia que havia um.
Sim.
E portanto, se calhar, os senhores deputados que lá estão também, ou estão muito ligados a cada uma das instituições, ou também desconhecem todas as biografias destas instituições, e feliz ou infelizmente não aproveitam o seu dia de contacto semanal com os eleitores para se irem inteirando ao longo do seu mandato daquilo que se passa nas suas terras ou nas terras por onde são eleitos.
Sim. Era só nota também com o facto de Cristina Graça ter sido o obreiro dessa manobra há 70 anos. Mas sigamos. Vítor Verjão, também tens notas para partilhar.
Tenho uma nota breve, não sem antes concordar com o Paulo Chora relativamente ao que ele acabou de abordar, e também associar-me ao voto. Na verdade, a Assembleia da República, como outras assembleias, reagem, não são proativos nestas matérias, não, como ele dizia no dia de contacto com as populações, normalmente fazem outro tipo de trabalho, normalmente, às vezes político, e na verdade não procuram ter um contacto, os deputados, independentemente do partido, de maneira geral, reagem. É um bocado como alguns órgãos de comunicação social, quando as coletividades desportivas, culturais, etnográficas, seja do que for, têm atividades de uma maneira geral, o que sai lá publicado foram essas coletividades, esses clubes que fizeram uma nota de imprensa e mandaram para lá. Eu até sei que às vezes mandam com um ou outro erro e os erros são publicados, ortográficos.
São as gralhas, as chamadas gralhas.
Exatamente. Às vezes é só para ver se a malta está com atenção.
Exato.
Normalmente não está. Dito isto, eu gostaria de me associar ao nosso Presidente da República, António José Seguro, para dizer o seguinte.
Ai, ai.
De facto, ele, quando propõe que haja este ano entre os portugueses o sentido de solidariedade para marcarem suas férias no interior do país, é verdade, provavelmente alguns dos nossos ouvintes estão a dizer, e dinheiro para as férias? É verdade. Há, de facto, uma franja muito grande da nossa sociedade que não tem dinheiro para o dia-a-dia, quanto mais para as férias. Não obstante a circunstância, eu o que conseguir pôr de lado para as minhas férias, este ano vou tentar ir para o interior. Quero ver se consigo ir para o interior do país. Até estava aqui o nosso colega de painel, Luís Carvalho, a sugerir ali perto da Guarda, que pudesse ser por ali um sítio interessante. Ainda vou ver...
Barca Nova também.
Vou ver qual é o lugar, mas quero que os meus filhos também se divirtam um pouco, conheçam o interior, e eu aproveito e, no final do dia, fazer também um pouco de turismo gastronómico, porque por esses lados come-se e bebe-se, de facto, muito bem, e dentro das minhas possibilidades económicas, ver também quais são os restaurantes mais em conta e conseguir cumprir esse desafio que o nosso Presidente da República nos lançou este ano.
Vá para fora cá dentro, era o slogan de há uns anos e continua a manter-se. Sim. Luís, também com notinhas?
Exato. Em primeiro lugar, saudar o auditório da RCA Ribatejo, cumprimentar os nossos ouvintes, os nossos fiéis ouvintes destas emissões do Conversa Afiada. Cumprimentar naturalmente e dar aqui um abraço aí aos meus dois queridos amigos, ao Paulo Chora e ao Vítor Varjão, aos colegas de painel, e também a ti, Nelson de Ferrão, enquanto moderador. Dizer que, aproveitando ali o passe ou a bola do Vítor Varjão, eu vou cumprir com esse desígnio para a semana. Para a semana irei passar uma semana juntamente com a minha esposa na Beira Alta, portanto, no interior do país. Vou aproveitar, portanto, já tinha feito essa marcação antes do apelo do Presidente da República, portanto, mas vou aproveitar precisamente para também conhecer o interior do país e dar a oportunidade e poder, de alguma forma, contribuir para, dentro das minhas possibilidades, das minhas pequeninas, contribuição para o desenvolvimento económico do interior do país.
Pois, agora são 365 dias, não é?
365 dias, fora os anos bissextos, que é mais, exatamente. Reparem que eu digo, eu agora quando me dizem, eu agora já não digo que vou de férias, digo que me vou ausentar de Santarém, que a minha mulher vai de férias, eu ausento-me de Santarém, que são coisas diferentes.
Exato.
Em relação aqui à nota inicial do Paulo Chora, também me associa à mesma, dizer que se calhar o lobbying do resto do Vale foi mais forte que o lobbying dos outros reis. Não sei se o nosso moderador teve algum papel nesse lobbying ou não, mas isso
não,
só ele o dirá se quiser, só naturalmente.
Só pelo trabalho de investigação de 20 anos, mas
pronto,
isso...
mas é bom que os grupos parlamentares, neste caso foi o PSD, mas era bom que os outros grupos parlamentares também se lembrassem destas associações, que são muito importantes na preservação da cultura, do património, da história, da nossa história, do nosso património, da nossa cultura, neste caso o folclore, mas que é a tradição do país. Duas notas, uma mais rápida e uma que pode ser um bocadinho mais demorada e polémica. Primeira, queria felicitar o atleta do Rugby Clube de Santarém, o Tomás Segurado, que é filho do meu grande amigo Ricardo Segurado, que foi convocado para os treinos da Seleção Nacional de Sub-18, que iniciou nesta semana a preparação para o Campeonato da Europa. Ele, que já na época passada tinha integrado a Seleção Nacional de Sub-16, na presente época, em setembro, uma fratura na clavícula afastou-o dos campos, mas conseguiu, com aquele seu espírito muito próprio de sacrifício, superação e resiliência, voltou nesta fase final da temporada num excelente nível competitivo que lhe permitiu esta chamada aos trabalhos da Seleção Nacional de Sub-18, como disse, que está a preparar, ou que começou nesta semana a preparar, o Campeonato da Europa. Portanto, dar aqui os parabéns ao Tomar, o tio como ele me trata, envio-lhe um grande abraço, naturalmente, e estender os parabéns ao Ricardo e à Helena Segurado, os seus progenitores. Portanto, acho que é importante salientar um atleta da nossa cidade, do nosso concelho, estar aqui na alta roda, neste caso de sub-18, da Seleção Nacional de Rugby.
Nesta altura que estes, já agora a propósito, interessará saber, talvez, se em Santarém são todos tios, se na seleção depois passam a ser também tios.
Não faço a mínima ideia, posso dizer que foi uma vez, isto já foi há uns anos atrás, um Benfica-Barcelona para a Liga dos Campeões, e o Ricardo, o segurado, ligou-me: pá, podes-me dar boleio ao Tomás, que eu depois vou lá ter com ele ao estádio e coisa. Tá, tudo bem. E durante a viagem ele começou-me a tratar por ti. E a partir daí...
Acho que é o tratamento
vulgar. E a partir daí, pronto, por isso é que eu digo na brincadeira, o time...
É habitual, é
habitual.
É toda a gente.
Vamos agora a um assunto um bocadinho mais sério, se calhar vai dar aqui um bocadinho mais polémica, mas não vou deixar de abordar. Na semana passada, como todos sabem, aconteceu a tal famosa operação Emergente. Emergente com I, não com E. Em que, pronto, foi realizado um conjunto de mandados de busca, detidas 5 pessoas, se a minha memória não me falha, constituídos 37 arguidos, e nomeadamente centradas em eleitos autarcas do Partido Socialista. Queria aqui só referir 2 ou 3 situações. Em primeiro lugar, este inquérito resulta de investigação a factos que terão ocorrido, ou alegadamente ocorrido, entre 2016 e 2022. Curiosamente, a revista Sábado, em 2022, publicou uma reportagem significativa sobre estas alegadas promiscuidades ou estas alegadas teias e redes de influência e de contratos existindo. Curiosa, isto em 2022, a revista Sábado publicou uma reportagem sobre esta matéria. Curiosamente, a Polícia Judiciária e o Ministério Público parece que demoraram 4 anos após esta reportagem para investigar. É caso para dizer que, por isto, a revista Sábado, com 2 jornalistas, consegue investigar melhor do que a Polícia Judiciária, com os meios e com o Ministério Público, que o Ministério Público tem. Já agora, por falar em meios, não deixa de ser curioso que a PJ e o Ministério Público está sempre a queixar-se de falta de meios, mas, por exemplo, para esta operação foram mais de 400 inspectores que estiveram envolvidos, foram 7 magistrados do Ministério Público. Já agora recordar que há 2 anos, na Madeira, na Câmara do Funchal, também uma operação em que tiveram envolvidos mais de 270 inspectores, que viajaram desde Lisboa até ao Funchal para aquela operação. Portanto, quando ouço falar de falta de meios, mas depois quando vejo os meios envolvidos nestas operações, fica assim um bocadinho a estranhar como é que há a falta de meios. Mas pronto, relativamente a esta operação, queria aqui falar de um comportamento padrão e de 4 coincidências. Comportamento padrão, mais uma vez...
Isso é uma grande nota, pá.
É, mas vou ser o mais sucinto possível. Comportamento padrão, mais uma vez, a comunicação social, neste caso, a CNN-TVI, teve conhecimento à anterior do que iria acontecer. Tanto que às 6:30 da manhã havia carros de reportagem junto a casas de pessoas que vieram a ser detidas, e uma hora antes dos inspectores da PJ entrarem na sede do PS do Largo do Rato, já lá estava uma equipa de reportagem da CNN. Aparentemente agora a PJ tem boas relações, ou terá com melhores relações com a CNN, já não será a CMTV o veículo preferencial de publicitar as operações antes delas ocorrerem. Portanto, é um comportamento padrão, uma vez mais, do Ministério Público, que manda às malvas o segredo de justiça portanto, usa a comunicação social para ampliar e amplificar a operação. Fico logo desconfiado com a robustez da acusação quando eu vejo a comunicação social a ser chamada para estas situações. Porque o Ministério Público tem-nos dado provas que quanto menos robusto e quanto mais frágil é a sua investigação ou acusação, mais usa a comunicação social para amplificar e ampliar a mesma.
Mas faz isso com outros exemplos ou com outros fenómenos?
Sim, com outros fenómenos, mas no caso concreto, nestas investigações em que estão partidos envolvidos ou responsáveis políticos envolvidos, já se percebeu ao longo dos últimos anos que quanto menos a acusação é forte ou robusta, mais usa a comunicação social para isso. Agora, as coincidências,
PSD Madeira também?
PSD Madeira também. Lembro-me do caso do Miguel Macedo, por exemplo, também, por causa dos vistos de gol. Portanto, são vários os exemplos sobre esta matéria. Coincidências. Primeiro é esta operação ser realizada poucos dias depois de várias sondagens, darem o PS a destacar-se na liderança das intenções de voto, e principalmente o secretário-geral do PS, Luís Carneiro, a aparecer destacado como a personalidade como melhor preparado para ser primeiro-ministro, destacando-se quer de Luís Montenegro, o atual primeiro-ministro, quer de André Ventura. Portanto, apareceu estas sondagens.
Pode ser coincidência?
E coincidência, dois ou três dias depois, tivemos esta operação. A segunda coincidência também é o facto da operação ter sido lançada após o PS ter, a nível nacional, colocado um conjunto de outdoors com a imagem, de outdoors, cartazes com a imagem do secretário-geral e com duas palavras, alternativa e confiança. Portanto, curiosamente, estes outdoors foram colocados a nível nacional e a operação é lançada. Terceira coincidência, a operação terá sido lançada no dia a seguir a uma entrevista que passou um pouco despercebida, aliás, já tinha passado despercebida, a carta com 42 páginas que o juiz Ivo Rosa enviou ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia da República e penso que também ao Primeiro-Ministro, se não estou em erro, sobre o facto de durante 6 anos ou 7 anos andou a ser investigado com base num inquérito que saiu de uma denúncia anónima em que, curiosamente, o procurador que mandou instaurar o inquérito diz que mesmo essa denúncia anónima tinha inconsistências, tinha pouca substância. Apesar de ter inconsistências e pouca substância, não deixou de abrir o inquérito e durante, penso que 6 anos, o juiz Ivo Rosa viu as suas contas, viu a sua vida, viu tudo a ser completamente devassado pelo Ministério Público. Ele faz essa carta que curiosamente, pouca amplificação teve na comunicação social, dá uma entrevista ao Expresso que também não teve, como é normal nas televisões, horas de debate, e dá então a tal entrevista à Sandra Felgueiras, da CNN, e no dia a seguir, em que ele acusa o Ministério Público de atuação pidesca, ele usa praticamente esta expressão, esta afirmação, e curiosamente, no dia a seguir, tivemos esta operação que visa aqui autarcas do Partido Socialista. Quarta e última coincidência para terminar. A operação que podia ter sido feita no dia 26 de maio, ou no dia 27 de maio, ou no dia 29 de maio, mas não. Foi lançada a 28 de maio de 2026. Curiosamente, no dia em que se assinalava 100 anos do golpe militar de 1926, que deu origem à ditadura mais longa da Europa Ocidental. Coincidências.
Pois, eu ia puxar isso. É tudo coincidências ou estás a colocar a vitimização de um quadrante político?
Estou a dizer.
Havendo outros.
Não,
outros que também.
Não entro na vitimização e não vou entrar na ladainha que o PS está a ser perseguido pelo Ministério Público. Uhum. Apesar de.
Não, aí que não vou dizer. Para uns partidos faz-se de uma maneira, para outros partidos não se faz.
O que eu noto, e apesar do seu Procurador da República dizer que o Ministério Público não tem agendas políticas, infelizmente a prática dos últimos anos verifica-se que, em plena campanha eleitoral ou pré-campanha, o Ministério Público lança operações ou lança inquéritos ou lança buscas sobre, ou abre inquéritos sobre responsáveis políticos. Portanto, para mim, o Ministério Público tem uma agenda claramente política. Está a ter uma agenda claramente política. E que tem o PS e o PSD, mais o PS que o PSD, mas tem o PS e o PSD como alvo.
Temos que alargar a conversa. Mas...
Isto para mim é claro. Claro que isto só a mim me responsabiliza esta minha afirmação. Isto para mim é claro. E estas coincidências que eu digo, que não são naturalmente coincidências, até a própria Sandra Felgueiras, que é insuspeita de ter simpatias com o PS, fala nestas coincidências. Portanto, não sou só eu que as fui rebuscar.
Eu ia puxar também uma situação que vem também de ontem. Se isso também nessas considerações que colocas agora, se também colocas a Spino Viva ou o processo Spino Viva.
Não, a Spino Viva aí está, curiosamente é um processo que parece que funciona um pouco ao contrário deste, ou seja, que se vê, aliás, não foi, tenho a ideia que o Procurador da República, algures em novembro, ou o que é que foi, disse que o Primeiro-Ministro queria ter uma boa prenda de Natal, se calhar, antecipada, porque o inquérito foi arquivado, ou ia ser arquivado, ou foi arquivado, qualquer coisa assim. Sim, havia agora notícias de...
Que há bloqueios.
O Primeiro-Ministro, às costas, fez uma nota oficial no seu gabinete a desmentir essa situação, mas a verdade é que o tratamento que é dado ao caso Pino Viva pelo Ministério Público é diferente destes. Agora... Há um ponto que aqui é importante também realçar. Se não há nada de ilícito criminal, se não há qualquer suspeita de ilícito criminal, no caso da Spino Viva, também não é para estar a arrastar o processo e manter um Primeiro-Ministro ilumbrando. Já chega o galamba de andar 6 anos a ser escutado sem qualquer situação. Mas em relação, já agora, deixa-me só terminar, não tinha tomado nota, muito rapidamente. Depois vemos estes meios alocados, vemos a comunicação social naturalmente, a fazer o seu trabalho, a ampliar esta situação, e depois vamos a ver, após os interrogatórios dos 5 detidos, quais são as suas medidas de coação, saem todos em liberdade com a medida mais baixa de coação, que é o termo de identidade e residência. Num caso, numa senhora, que eu agora não tenho aqui presente o nome, uma que foi detida, o próprio Ministério Público diz, quer dizer, o Ministério Público que solicita mandado de captura para ela, veio a dizer que não era necessário ela ser ouvida pelo juiz de instrução. Pá, isto para mim, eu não tenho, só tenho o 12º ano, portanto não tenho a capacidade intelectual dos juristas e dos procuradores que estão no Ministério Público, mas isto para mim mete-me confusão, como é que se faz uma operação desta dimensão, se detém 5 pessoas, porque se quer dar um estigma, fica, ir à casa das pessoas, perante a mulher, perante os filhos, fazer atenção, isto é uma situação que fica eu não quero saber, não consigo imaginar o que é passar por isto, e depois vamos ver o juiz de instrução decreta a medida de coação mais baixa, que é o termo de identidade e residência. Eu posso fazer a pergunta, não podiam ser constituídos arguídos e depois serem chamados para prestar declarações? Era preciso um espetáculo da detenção, tendo em conta depois as medidas de coação que foram aplicadas? São perguntas que eu deixo no ar para serem refletidas.
Muito bem, e com isto temos então a possibilidade de avançar. Antes disso, sobre este tema, sobre esta nota muito breve que foi cumprida, alguma coisa a dizer, Paulo ou Vítor? Podemos avançar? Paulo, sim.
Olha, só dar uma saliência, que é a data em que ocorrem estas buscas. É preciso ser muito ignorante da história moderna portuguesa, e admito que, tendo sido brilhantes estudantes de direito, os juristas que estão na Procuradoria não percebem nada de história, para agendar, porque não foi uma surpresa, não foi uma operação não planeada, para 28 de maio de 2026, uma operação deste género.
50 anos.
100 anos. No centenário, a mensagem que o Ministério Público está a passar é: há 100 anos ilegalizaram-se e invadiram-se sedes de partidos. Nos 100 anos a gente faz uma busca a uma sede de um partido. O resto é sempre a presunção da inocência e sempre a tal questão de que há que fazer uma grande revolução ou reforma, como agora têm de dizer, na administração pública portuguesa, para passarmos a confiar em quem nos administra e não estarem sujeitos a, às vezes, a regras tão comezinhas que vêm do século XVIII que prejudicam a gestão e que incentivam a ultrapassagem das regras e esta procura sistemática de algumas ilegalidades.
Uhum. Já agora também a nota pé de página de que há 100 anos Santarém também esteve envolvida com alguma notoriedade no movimento de 1926.
Menos de que há 52.
Sim. Sim, mas enfim, ainda houve aí umas peripécias que puseram momentos cabeçadas preso aqui, depois ir para lá, depois a negociar daqui para lá, enfim, coisas recambolescas que também agora se vai sabendo mais em pormenor, porque quem estuda também essas matérias. Mas o Vítor, sobre este assunto que o Luís colocou, também queria tecer considerações.
Mais ou menos, eu queria dizer o seguinte, uhum, relativamente a este assunto, depois de ouvir o Luís Carvalho e o Paulo Chora, eu não me atrevo a dizer absolutamente nada.
Opa.
Gostaria só de acrescentar aqui uma pequena coisa que me esqueci nas minhas notas iniciais, que são o seguinte. No mês passado, ocorreram os Campeonatos Nacionais de Ginástica Artística Masculina e Feminina. Isto para dar esta nota...
E ninguém disse nada.
Que é interessante. Não, o que tem interessante, eu vou já dizer. Pela primeira vez na história da ginástica distrital, houve campeões nacionais absolutos, uhum, na ginástica artística. Às vezes ganhávamos um aparelho na trave, nas meninas, ou no solo, ou nos rapazes no cavalo com orções. Não? Agora, all around, como se diz, que é a soma de todos os aparelhos, pela primeira vez, Clóvis Dias, do Clube de Ginástica de Torres Novas, é campeão nacional de primeira divisão, e Mia Miou, campeã nacional em ginástica artística feminina, também do mesmo clube, Clube de Ginástica de Torres Novas. E porquê é que eu trago aqui este assunto? Porque esta Mia Miou é uma jovem que é neta do médico aqui da nossa cidade, cujo pai foi um dos grandes altruístas aqui do nosso concelho, Sousa e Silva, neste caso o Dr. Luís Sousa e Silva, e esta Mia Miou é filha da filha, portanto, neto do nosso Luís Sousa e Silva, e tem esta característica dele, também um médico ligado ao desporto, que tem a sua neta campeã nacional em ginástica artística feminina.
Medicina era só dar esta nota. Sim, medicina desportiva tem ele. Sim, ponto, fica essa nota também, também lá está, não se sabia, só que até mais, quem está mais no meio é que vai sabendo desses detalhes e eventualmente os jornais ou as rádios de Santarém
deram um bom destaque isso. Porque de facto esses clubes têm uma boa, têm um bom departamento de comunicação
e fazem chegar,
elaboram as notícias e os jornais deram feedback das mesmas, foi de facto muito interessante e até deram exaustivamente nota destas classificações e têm dado os clubes já aprenderam naturalmente e preparam as notas de comunicação e enviam-nas, pá, e os jornais da comunicação social, de uma maneira geral, até as rádios têm dado nota, têm feito um bom trabalho.
Tudo bem. Então, Vítor, estando tu no uso da palavra, queres continuar agora com o próximo tema, a Feira Nacional de Agricultura, Feira do Ribatejo?
Muito
o que
bem.
É que trazes para partilhar?
Bom, eu trago algumas notas sobre a Feira Nacional de Agricultura. Eu sou do tempo da Feira do Ribatejo. Nós íamos à Feira do Ribatejo.
E aqui é a Rua do Crime, no Planalto. Não é?
Enfim, o meu pai tinha aqui um restaurante que nós chamávamos Casa de Pasto, Estrela do Ribatejo, aqui logo no número 2, logo no início da Rua Pedro de Santarém,
chamada
Rua
do Matador,
onde é agora a farmácia.
Exatamente.
Em frente ao Centro Comercial da Blue Shopping.
Se permites só interromper, não mudou muito a atividade. Também servia muitos bons medicamentos na altura.
Na altura, sim, umas pomadas milagrosas que até punha quem tinha falta de vista a ver a dobrar. A verdade é que, reconto aos meus tempos de juventude, aqui, nós, não é como hoje, havia uma economia familiar onde todos tínhamos que trabalhar lá no, na chamada Casa de Pasto. O que é que acontece? Toda a família, as minhas tias, a minha mãe, o meu pai, irmão, irmã, todos trabalhávamos ali. Colávamos, para termos uma ideia, colávamos o almoço ao jantar, tal era a afluência de pessoas, espalhávamos trentes, aqueles fogões de botija de gás, pela cozinha, para termos panelas a cozer batatas, a fazer sopa, tudo e mais alguma coisa. Aquilo era, de facto, durante aqueles 10 dias de Feira do Ribatejo, ou os que fossem, era de tal maneira que, para termos uma ideia, nós tínhamos lá na Casa de Pasto 8 jogos de matraquilhos. O meu pai tirava a parte de cima dos jogos de matraquilhos, colava uma tábua de platex e eram mais 8 mesas a servir refeições ali. Que era uma verdadeira indústria de gastronomia, que aquilo a malta entrava por lá.
Os pronúncios da indústria cá.
Enfim, eu até pensei uma vez que íamos ficar ricos, mas infelizmente não. O meu pai depois é que me disse mais tarde que a trabalhar ninguém fica rico, mas pronto.
Tens que pôr os pés na terra, não é?
Mas pronto, também não posso queixar, porque tínhamos sempre bolos e chocolates que a maior parte dos meus amigos não tinham e eu fazia esse trabalho de levar sempre para eles. Bom, dito isto, a verdade é que a Feira Nacional de Agricultura tem para Santarém, para Portugal, de facto, um papel muito importante. Este ano, já sabemos que começa a 6 e termina a 14, e é um certame agrícola que nesta edição vai ter como tema central os pequenos frutos, que é um setor que tem conhecido um crescimento significativo em Portugal, este dos pequenos frutos, quer pela sua capacidade exportadora, quer pelo valor acrescentado que gera para a agricultura nacional. Esta nossa feira, a FNAGRI, também ela conhecida entre nós como Feira de Ribatejo, tem sido um ponto de encontro para agricultores, produtores, empresas, investigadores, associações de setor e decisores políticos. Ela transformou-se um pouco daquilo que era no passado. Ao longo destes 9 dias vão-se realizar exposições de maquinaria agrícola, que era o que já existia, de facto. Os concursos pecuários, as conferências técnicas, a apresentação de inovação tecnológica, cada vez mais na moda, né? Demonstração de produtos, degustações, show cookings, iniciativas culturais e momentos de debate sobre os desafios do setor. Isto, de facto, é muito interessante porque a massa crítica, política e técnica aflui a Santarém e debate um bocado estas temáticas. A importância que esta feira traz para Santarém tem representado um dos momentos mais relevantes do ano para Santarém. Desde logo, pelo impacto económico direto. Durante os dias da feira, milhares de visitantes deslocam-se à cidade, beneficiando hotéis, restaurantes, comércio local, transportes e diversos serviços. Para termos uma pequena ideia, há pessoas que vão para casa de familiares para alugar a sua casa tal não é a procura.
E ganharem.
E ganhar, naturalmente. Mas há também uma dimensão identitária. É que Santarém é historicamente reconhecida como uma das capitais da agricultura portuguesa. A agricultura reforça este posicionamento e projeta o nome da cidade a nível nacional e internacional. A feira, hoje em dia, esta feira que nós conhecemos, é igualmente uma montra de tradições ribatejanas, valorizando a nossa cultura, ligada ao campo, aos campinos, ao cavalo lusitano, à gastronomia e ao património rural da nossa região. Para Portugal, eu diria, num país onde a agricultura continua a desempenhar um papel estratégico na economia, na coesão territorial, na segurança alimentar, a Feira Nacional da Agricultura tem funcionado, do meu ponto de vista, naturalmente, como uma plataforma privilegiada para discutir o futuro do setor. É um espaço onde se bate, eu fiz aqui um apanhado de alguns temas, para termos uma pequena ideia. Sustentabilidade ambiental, gestão da água, que é muito importante nos dias de hoje, a inovação tecnológica, a competitividade das explorações agrícolas, a renovação geracional, porque cada vez há filhos a não quererem, mais filhos a não quererem continuar o negócio dos pais no campo, porque é até de facto uma vida dura, exportações agroalimentares, o desenvolvimento do mundo rural. Esta nossa feira permite ainda aproximar os consumidores da realidade agrícola, ajudando a valorizar o trabalho dos produtores nacionais e a importância da produção alimentar portuguesa. Por isso, do meu ponto de vista, mais uma vez, a Feira Nacional da Agricultura não é apenas um evento agrícola. É um espaço de reflexão sobre o desenvolvimento económico do país, sobre o papel que a agricultura continuará a desempenhar nas próximas décadas.
Isso. Sim, isso é um pouco o esquema geral da feira, desta feira e deste ano, com os frutos, os pequenos grandes frutos, uhum, ou os grandes pequenos frutos, mas a água, o ambiente e o clima estão espelhados de alguma maneira daquilo que consiste perceber?
Sim, com um conjunto de conferências e sobre a temática, nós não podemos escamotear o facto de sermos banhados aqui por um dos maiores rios europeus, o Rio Tejo. E que é muito, a agricultura é muito condicionada também pela gestão que Espanha faz do nosso Rio Tejo. Eles continuam obrigados a ter um determinado caudal, mas a verdade é que nós por vezes vemos o nosso rio com as marachas completamente secas, e nós sabemos que a importância que as marachas têm para o Rio Tejo, que são ali os viveiros dos pequenos peixes. Já não basta termos aqui o siluro a comer as nossas fataças todas as enguias e por aí fora, não é? Como agora volta e meia a Espanha, porque necessita, ou tem transvases para o sul de Espanha, ou necessita de criar aqueles laranjais, que são uma coisa fantástica, de facto, de ver, mas que Espanha olha sempre primeiro para si e depois logo se vê qual é a água que vai para Portugal.
Projeto Tejo, no meio disso tudo, tens algum feedback ou alguma opinião sobre esse projeto em relação ao Tejo, em relação ao Oeste?
Vou esperar, eu sei que a CIMELT também está atento à situação e vou esperar para ver o que vem no programa da Feira Nacional da Agricultura, para lá estar a ouvir muito atentamente o que é que se vai falar sobre essa matéria, que é de facto, acho que os scalabitanos, de uma maneira geral, deviam seguramente...
Estão aliados?
Eu não diria que estão aliados, mas nós precisamos de saber um pouco mais e de nos interessar um pouco mais pelo Rio Tejo. Eu conheço pessoas pelo mundo inteiro que davam a vida, naturalmente no sentido figurado, para terem um rio a banhar a sua cidade. Ora, nós temos um dos maiores rios da Europa, um grande rio, mesmo a nível mundial, que foi estratégico no passado do ponto de vista dos transportes. Nós não podemos, peço desculpa por colocar aqui esta questão, a revolução industrial dá-se em Inglaterra, entre outros fatores, porque tinha um subsolo rico, tinham as principais patentes, como a máquina a vapor ou os tiares mecânicos, por aí fora, tinham mão de obra disponível, mas por uma outra razão também, é que tinham as autoestradas da altura, e as autoestradas da altura eram os rios que de facto recortavam aquele território britânico por tudo o que era lá, como uma espinha dorsal que ligava o território todo. E também o Rio Tejo, durante muitos anos, se afirmou como a nossa autoestrada. E é muito importante, nós podemos olhar para o Tejo, hoje em dia já não como uma autoestrada, porque, de facto, o assegurimento em algumas zonas, e não só, e barragens e por aí fora já não permitem haver uma navegabilidade, mas eles são muito importantes do ponto de vista do conjunto de recursos ambiental, gastronómico e por aí fora.
Muito bem.
Antes de passares ao Paulo, diria, na sequência do que o Varjão acabou de dizer, e que eu concordo plenamente com ele, Eu quase que me atrevo a dizer que nos últimos 20, 30 anos o grande problema da ligação de Santarém e o Tejo é que o Tejo, em vez de passar aos pés de Santarém, passa dos calcanhares de Santarém. E isto tem sido um problema que ninguém até agora tem conseguido resolver, ou por incapacidade, ou por incompetência.
A Câmara tem um projeto para...
Oh, filho, projetos, conheço-os muitos. Muitos projetos. Aliás, Santarém, eu não sei se um dia qualquer alguém se decidir fazer um ranking de projetos a nível nacional, Santarém estará no top 3 de nível de projetos. Concretizá-los é que é uma coisa muito, muito mais complicada.
Bom, a margem ainda se fez um, acho.
Sim, ainda fez um bocadinho. Começou-se a fazer um bocadinho. Mas a verdade é que nós vemos outras cidades, outras vilas, em que o rio, rios até mais pequenos, são uma fonte de...
O problema está aí, o rio Tejo é muito grande.
É muito grande, o problema é da grandeza do rio. Em que o rio tem sido um fator de desenvolvimento económico, turístico, comercial e até património dessas terras, em Santarém, é como eu digo, em vez de passar junto aos nossos pés, está a passar junto aos nossos calcanhares.
Paulo, também sobre este tema.
Olha, ainda sobre este tema, que é muito, muito curioso e muito interessante, acaba por nós termos uma cidade, uma cultura de monocasta, porque o rio era tudo para todos. Veio o caminho de ferro, passou a ser o caminho de ferro, tudo para todos. E ultimamente, começámos nos anos 80 a reconstruir autoestradas e agora... Caminho de ferro também já deitámos para o lixo. Pronto, e portanto temos esta fase, ao contrário do que, como dizia na inspiração do Varjão, no desenvolvimento industrial de Inglaterra, que continuaram a navegar o rio, construíram uma brilhante rede de caminho de ferro e coexiste também uma brilhante rede de autoestrada que não fazem concorrência umas às outras e não impedem coisas. E não impedem o desenvolvimento local mais sediado, menos sediado de cada um dos locais. Nós por cá queremos abandonar, porque efetivamente o Tejo não estaria tão assoreado se tivesse mantido um nível de navegabilidade que impressiona.
É o ouvido-linha.
Por exemplo, no Douro já começámos a fazer essa forte recuperação, para já com a planificação da construção das mais recentes barragens, já com a forma de serem transpostas pelos navios, uhum. e pensando nessa navegabilidade. Por cá, ok, continuamos a ter ali, especialmente na zona de Escaropim, Invalada, empresas turísticas
até
a fazerem
aí,
bonitos passeios à beira do rio e que são recomendados na tal perspectiva do faça férias cá dentro, e é uma tarde que se passa, ou uma hora e pouco que se passa a navegar no rio, excepcional, e temos esta coisa, mas tentando recentrar na Feira Nacional de Agricultura, eu penso que para este ano, e numa frase, penso que também foi claríssima a intervenção do Vítor sobre esta matéria, e muito obrigado por essa pesquisa tão completa, mas numa frase de enriquecimento, é uma continuidade daquilo que tem vindo a ser as últimas edições, onde se faz o destaque de um produto ou uma ação, e este ano é à volta dos pequenos frutos vermelhos, que devem
não
ser...
Não são vermelhos, todos, pequenos frutos.
Todos os pequenos frutos, que vão sendo associados a uma cultura muito específica e a um desenvolvimento com alguma mais-valia na produção agrícola, e não sei se pelo facto da Comissão Intermunicipal da Lusíria do Tejo ter também as suas instalações no espaço do Quenema, também tem vindo a recrudescer a Feira do Ribatejo, no sentido de trazer à feira as tradições locais de cada uma das autarquias presentes na Comissão Interna, na Comunidade Intermunicipal, e de forma a tentar recentrar também um bocado nas tradições do Ribatejo e na forma como é encarada a cultura nos 11 municípios que constituem esta comunidade, todos eles fortemente ligados às tradições do Ribatejo, do Touro, do Cavalo do Campino, desde Alpiarça até Benavente, passando por Azambuja, Cartaxo, Santarém, Salvaterra de Magos, entre outros, Cruz, e penso que me estou a esquecer ainda de alguns. Rio Maior também faz parte desta comunidade, se bem que menos ligado a estas tradições, e a Azambuja, que já tinha referenciado. Por último, pronto, penso que vale a pena continuar a retirar uma tarde, até porque na tal política da bilhética que começaram a ver que não surtia grande efeito, cada um dos municípios da comunidade intermunicipal tem um dia em que as suas câmaras oferecem
mais do que
bilhetes à entrada. E, portanto, há várias formas de, recolhendo alguma informação, contornarmos o elevado custo de uma entrada, que ainda por cima, ao contrário do que é a tradição em certames deste tipo, não é rebatível nos consumos que se fazem internamente dentro do espaço da feira.
Já agora, dar aí nota de duas outras coisas que não referenciaram, tanto que, se por um lado falámos há pouco no projeto Tejo, também a NUT 2 vai estar pela primeira vez em força nesta feira. As cimes de Lezir do Tejo, Médio Tejo e Oeste vão estar representadas no pavilhão da comunidade ou das comunidades Lezir do Tejo, Médio Tejo e Oeste, pela primeira vez. E isto reconfigura a delimitação da nova figura, por um lado jurídica, por outro lado territorial, que se apresta, que eu diria, o Ribatejo, a Lezir do Tejo e o Médio Tejo, mais o Oeste, Ribaoeste, enfim, uma coisa que pode vir a ser uma coisa deste tipo, Ribaoeste. A segunda coisa também que será de notar é que vai haver também, e a propósito daquilo que disseram inicialmente, vai haver também o reconhecimento dos tais 5 grupos folclóricos que há 70 anos nasceram pela mão do Celestino Graça, a saber, o Académico Infantil de Santarém, o Rancho do Val de Santarém, o Rancho da Glória do Ribatejo, o Rancho do Bairro, que andará também por essas alturas de finais de 55, inícios de 56, sendo a primeira exibição em 56, e também a Glória do Ribatejo. São estes 5 que também se apresentarão como, naquilo que vocês disseram, a representatividade do folclore ou das etnografias nesta feira, que começou por ser do Ribatejo e que agora é também nacional, a partir dos 10 anos de vida deste certame. Portanto, ficamos aqui estas duas notas para que as pessoas também, a pouco e pouco, se vão inteirando daquilo que vai ser, também no nosso caso e nesta feira, de 11 municípios para 34 municípios com um dia atribuído. Portanto, há dias para 3, 4 municípios por dia, precisamente por causa, são 34 agora, devido a esta delimitação territorial. Mas, ficando estas notas já feitas, rapidamente, Luís, temos pouco tempo já para a greve geral, o que é que há a dizer?
Muito rápido, até se permite fazer uma frase de humor, eu junto estes dois temas, a Feira da Agricultura e a greve, com uma frase: eu vou fazer greve à Feira Nacional da Agricultura, porque não vou estar em Santarém precisamente durante todo o período da Feira da Agricultura. Portanto, vou aqui entrar, depois vou fazer greve, aqui a greve é entre comas, naturalmente, não vou estar em Santarém, vou estar então, como disse, no interior do país, a seguir o conselho do nosso Presidente da República. Relativamente à greve geral, não vou estar aqui, não vale a pena virmos aqui eu por menos da minha parte, discutir o sucesso ou insucesso. A gente já sabe, do lado do governo há sempre insucesso, do lado dos sindicatos há sempre sucesso, se calhar alguns a meio caminho que estará a verdade dos fatos, mas eu apanhei uma publicação que até acho que foi retirada do Diário de Notícias, que achei extremamente interessante, que é a questão da percepção versus a realidade. Porque há a percepção neste país que há muita greve. As pessoas têm uma percepção que se faz greve, que se faz muito greve em Portugal, e os números desmentem isso por completo. E segundo esse estudo que foi publicado no Diário de Notícias no passado quarta-feira, dia 3, em que vão buscar dados quer do Instituto Sindical Europeu, quer da Pordata, e em que fazem a análise do número de dias de protesto por ano por 1000 trabalhadores, chega-se à conclusão que a Finlândia lidera na Europa com 142 dias de protesto por 1000 trabalhadores, segue-se a Bélgica com 94 dias de protesto por 1000 trabalhadores, depois o Reino Unido com 91 dias de protesto por 1000 trabalhadores, a França registra 77 dias de protesto por 1000 trabalhadores, a Espanha 39 e a Alemanha 21. Portugal surge no fundo da tabela com apenas 9 dias de protesto por cada 1000 trabalhadores. Ou seja, por exemplo, um trabalhador finlandês passa quase 15 vezes mais tempo em greve do que um português. E é curioso que, e já comparando aqui ao lado com a Espanha, Portugal registra 4 vezes menos dias de greve do que acontece em Espanha. Isto são números interessantes, porque infelizmente a comunicação social não dá grande, estou a falar no caso das televisões, não dá grande destaque. Quem lá vai comentar, não sei se desconhece estes números ou não está autorizado para, ou não quer falar deles, mas isto desmonta por completa a ideia que em Portugal se passa muito tempo a fazer greve, o que não é a realidade. O que acontece em Portugal diferente é que as greves são mais cirúrgicas.
Mas aí já agora, e a propósito disso, é que tu passaste de trabalhador para tempo, e aí pode estar o dado significativo, ou seja, quando fazes os dados por trabalhador, Portugal estará em último, mas se fizesse os dados por tempo de tempo perdido ou tempo gasto a fazer greves, se os resultados, se o ranking era o mesmo, não, era por trabalhador.
Número de dias por trabalhador, mas se pois, tu tens 142 dias de protesto por 1000 trabalhadores, certamente que os dias de não trabalhar são muito superiores ao que acontece em Portugal, porque já tens aqui estes valores que são, pois, que são claros. Pois, o que sim. Se passa, repara, há quanto tempo não havia uma greve geral em Portugal? Há muitos anos não havia uma greve geral em Portugal. Agora houve duas, por esta razão, do pacote desta proposta de pacote laboral, que já agora, dizer isto, que também é outra coisa que se tenta escamotear, o PSD, a AD, no seu programa eleitoral, falou em termos genéricos, mas suscitamente sobre a questão do banco de horas, sobre a questão dos despedimentos, sobre a questão das greves, etc., há zero palavras sobre a matéria. Portanto, não foi sufragado, ao contrário do que a AD diz, este pacote não foi sufragado pelos eleitores. Mas pronto, tirando adiante nessa parte, a questão é que em Portugal há greves mais cirúrgicas em que fazem mais moça, digamos assim, em alguns setores, nomeadamente o setor público, nomeadamente o setor dos transportes e nos setores na escola, na educação e na saúde. Ou seja, em Portugal temos greves, nomeadamente na administração pública, que efetivamente criam mais impacto nestes setores, transportes, administração pública, educação e saúde. Mas não há esta ideia que se passa para aí que está-se constantemente em greve. Não é verdade, os números desmentem isto e relativamente a esta greve. Volto a dizer, entre o sucesso dos sindicatos e o excesso do governo, se calhar o meio termo estará por aí. Eu lembro, ouvi o secretário-geral da CGTP na rádio, muito rapidamente, a dar, depois da ministra do Trabalho ter dito que as fábricas estavam todas a trabalhar, o secretário-geral da CGTP veio falar num número significativo de fábricas na zona de Oreio, Leiria, etc., que estavam encerradas com 100% de greve. Portanto, alguma, não sei quem, ou informaram mal a ministra, ou qualquer coisa
dados,
assim.
É os dados.
Eram os dados.
Sim.
Agora,
Paulo. Temos pouco tempo para distribuir.
Olha,
para o Paulo, para 2 minutos.
Eu penso que tentam inventar fórmulas de medir sucessos de greve que nada têm a ver com a greve. Porque para medirmos o sucesso de uma greve, há que dizer apenas deviam estar a trabalhar X trabalhadores, estão tantos a trabalhar. Aquilo que tentam invencionar para dizer-se que tem sucesso ou não sucesso é o impacto que teve junto dos consumidores, ou o impacto que teve junto do cidadão a greve. É evidente que se a Alta Europa parar um dia, não afeta em rigorosamente nada a sua produção. Porque se há aquela planificação de produção, nos dias em que não estiver, em que estiver a trabalhar, tem que chegar àquele número, que é esse o objetivo que está lançado no contrato entre trabalhadores e empregadores nessa empresa. Em qualquer empresa, epá, só há impacto se, sei lá, for uma tipografia que não imprime o jornal do dia, for,
ou a Antena 1 que não teve noticiários,
ou alguém que vai bloqueando noticiários, ou, e portanto é evidente, é muito fácil a ministra chegar e dizer o país está todo a trabalhar porque ninguém sentiu o impacto. Ah, não está todo, há uns aviõezinhos que não levantaram voo, há uns comboiozinhos que não foram, há um não sei quê. E, portanto...
Concordas com a greve... Assim, concordas que a greve teve algum efeito naquilo que são os direitos dos trabalhadores?
Há uma estimativa feita por um grupo de analistas de recursos humanos para a greve de 11 de novembro, já fechados, que dizem que nesse dia, dos 5 milhões e 500 mil trabalhadores que deviam estar a trabalhar, foram só trabalhar 2 milhões.
Uhum.
E que estima que ontem, ainda não números fechados, tivessem estado a trabalhar cerca de 2 milhões e 300 mil. Uhum. Portanto, ligeiramente abaixo dos números anteriores. Mas a gente, para fazer a greve, o diâmetro de uma greve, aquilo que se contou, por exemplo, no ensino é, houve 52% de alunos que fizeram um exame. Isto não são dados, portanto, para terem...
Vítor, rapidamente, um minutinho.
Bom, eu gostaria de dizer que, de facto, existem muitas perspectivas. Existe a perspectiva do patronato, do empregado, e até existem diversos tipos de greve. Vejam lá. Até há a greve geral, foi o que aconteceu, há a greve de zelo, há a greve de braços cruzados, até há a greve de fome. Bom, dito isto, a verdade é que nós temos aqui dois pontos de vista em oposição. Do ponto de vista dos sindicatos, esta greve é apresentada como uma forma de resposta ao chamado pacote laboral proposto pelo Governo.
Uhum.
A CGTP e vários sindicatos defendem uma coisa muito gira, muito interessante, que é estas alterações previstas, e eu até concordo com alguma da argumentação, elas representam de facto um retrocesso dos direitos laborais, podendo fragilizar a contratação coletiva, aumentar a precariedade e reduzir a capacidade de defesa dos trabalhadores.
Do ponto de vista dos empregadores?
Oh, do ponto de vista dos empregadores é muito simples, é que segundo o Executivo, as alterações procuram adaptar a legislação laboral às novas realidades económicas e empresariais, promovendo maior competitividade e capacidade de alteração de investimento. Basicamente o que eles querem dizer é, neste mundo global, nós ou conseguimos adaptar o nosso pacote laboral ou não vamos lá das pernas. Eu só quero dizer o seguinte para terminar,
sim,
é que no meio destas duas versões, quem é que está? Quem trabalha por conta do trem? Nós, o mexilhão. E somos, efetivamente, nós que nos lixamos.
Conversas à fiada, Luís, Paulo e Vítor fizeram as conversas de hoje, voltamos na próxima semana, daqui até lá, tenham um bom fim de semana, boa semana e, quem quiser, vá à Feira Nacional de Agricultura. Até para a semana.
Conversas à fiada. À sexta-feira, das 19 às 20. Três opiniões diferentes, numa conversa semanal sobre a região. Repetição aos domingos, das 11 ao meio-dia e à segunda-feira, às 23 horas. Conversas à afiada. É atualidade sobre a região.